Giro CBN Esportes, a programação esportiva local e regional, com os resultados das competições, entrevistas e análises. Giro CBN Esportes, de segunda a sexta, às 4h35 da tarde. Apresentação, Ricardo Silveira.
Olá, muito boa tarde. Hoje, quinta-feira, 11 de abril de 2019. Estamos juntos mais uma vez aqui na CBN Vale do Iguaçu para uma nova edição do Giro CBN Esportes. Os principais fatos locais, nacionais e internacionais você confere com a gente até às 5 da tarde. Dudu Guerreiro, boa tarde. E o seu principal destaque para o programa de hoje, tudo bem, Dudu?
Tudo bem, Ricardo. Boa tarde a você, boa tarde, ouvintes da CBN. Meu principal destaque é a Libertadores da América, as equipes brasileiras que entraram em campo neste meio de semana. Ontem, uma noite feliz para Cruzeiro, Grêmio e também para o Palmeiras. Mas para o Galo, o Atlético Mineiro, noite bem infeliz. Tomou uma goleada, chances remotas de classificação e hoje foi anunciada a demissão do Leverkusen. Flamengo também entra em campo hoje, que pode garantir já praticamente sua vaga para as oitavas de final.
Também destaque para o basquete Portugal. União tem entrevista com o professor Jorge Schwartz, que é o coordenador da modalidade no município, e fim de semana tem a abertura do calendário de base do Campeonato Catarinense. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Giro CBN Esportes desta quinta-feira que está no ar.
CBN Vale do Iguaçu.
A gente começa, Dudu, com o amistoso da equipe de base do Iguaçu, que se prepara para o Campeonato Paranaense. A primeira rodada será na primeira semana, né, do mês de maio, para o Iguaçu. O campeonato tem início ainda em abril, mas como são 5 equipes em cada chave, uma folga por rodada. E a primeira será no time de União da Vitória. Na segunda rodada, na primeira semana de maio, o Iguaçu joga lá na cidade de Prudentópolis contra os donos da casa. Mas nesse fim de semana, mais um amistoso preparatório, né?
Exatamente. O Iguaçu, então, vai buscando uma preparação para a sua estreia na competição. E o amistoso deste sábado, em princípio, será lá no campo do Ferroviário e no horário das 16 horas. Então, dessa vez, no período da tarde, contra a equipe de Malé. Então, a equipe sub-17 de Malé, assim como foi da mesma categoria, o último amistoso que a equipe do Iguaçu venceu, a equipe do Palmas, também sub-17, foi 6-1. O Iguaçu fazendo mais um amistoso contra a equipe sub-17, desta vez a equipe de Malé, sábado às 16 horas, lá no Ferroviário.
Entrada é franca, né, para quem gosta de futebol, atrativo importante no período da tarde de sábado, mais uma partida da equipe iguaçuana. Quem também está se preparando para o campeonato estadual é o Porto, né? Nessa semana realizou um trabalho ali de observação, aquela famosa peneira ali no campo do São Bernardo. Então o técnico Toninho Paraná, que é o comandante da equipe de base do Porto, também observando os jogadores que já compõem o grupo e também outros que podem agregar, visando a disputa do Campeonato 20 Sub de Santa Catarina, que também terá início no mês de maio, e da mesma forma que o Paranaense terá cobertura aqui da Rádio CBN. 4h39. Para a Rádio CBN, falar um pouquinho de basquetebol. Fim de semana, o início de mais uma temporada de várias competições envolvendo as equipes de base da APAB, Clube Concórdia, Porto União. E conosco aqui nos estúdios, professor Jorge Schwartz, que vai projetar aí como é que vai ser essa temporada. Professor, já no fim de semana, não é o pontapé inicial, mas a primeira bola ao alto vai acontecer com a equipe de basquetebol de Porto União, né? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Você tem razão. E depois, não é apenas o início do Campeonato Estadual Catarinense, né? Na verdade, é uma verdadeira aula de cidadania. Porque nós estamos falando de atletas mirins de 9 a 12 anos. E também de 10 a 13. Essa é a verdadeira base, né? Ano passado, o professor Neto no masculino começou com muita dificuldade. Nós achávamos que não passaríamos da primeira fase. Conseguimos passar, meio enrolando, o time incorporou, passamos também a fase semifinal, e quando fomos para o quadrangular final, campeão, sub-12. E que nessa idade, né, Ricardo, não precisa você nem pensar no resultado. Quanto é que deu? Vamos pegar no pé? Não! É a alegria das crianças conhecer novas pessoas, conhecer novas cidades, novos lugares, aquela primeira, segunda viagem, os amigos, as amigas também, né? Então é pura ludicidade. É importante eles gostar do esporte. Que 9, 10 anos, não é todo mundo que gosta. Ah, vou jogar basquete. No futebol aqui, a gente tem muita gente que sonha até do feminino. Às vezes não era uma boa jogadora. O basquetebol, claro que em Porto União ela já é uma tradição nacional, mas vai ser muito bacana. Então, veja bem, Ricardo, vamos convidar todos vocês. Ó, come uma feijoadinha no sábado, que tá meio frio, e vai ali no ginásio do Pastuche, que foi recém-inaugurado, né? 1:30 já tem jogo. Vai jogar o masculino 12-13 contra Caçador. Caçador aqui pertinho, tal, joga. E em seguida, não esqueça que a tabela é mais baixa, claro, né? 12 anos, 10 anos, tem guri lá que não pode nem com a bola. E em seguida, o 12-13 masculino, vem o feminino, contra São Bento do Sul. Uma equipe já mais bem montada, uma equipe com bastante experiência e tal. Então, as futuras comandadas, e talvez saia uma craque ali, talvez não, da professora Lunar, vão estar enfrentando as amigas, verdadeira patrimonialização, né, cidadania pura mesmo, de São Bento do Sul. O resultado vai ter, é uma competição, mas o importante é a confraternização e a alegria dessas meninas.
E claro, né, professor, que os pais, não só dos atletas, mas a população possa prestigiar, né, que é um incentivo, né, começando ali na carreira do basquetebol, são aqueles atletas que merecem um incentivo para poder dar sequência, né?
E é verdade, e depois o assunto assim bacana, né, veja bem, nós temos vários atletas, principalmente feminino, que tem um pouco mais de 1 metro de altura.
É.
E a bola é menor, claro, e também não é menos pesada. E a tabela é mais baixa, porque são tudo pequenininho, né? Mas às vezes é tanta vontade, escorrem tanto, tem tanta volúpia para correr atrás da bola, que uma toma a bola da outra, às vezes. Mas eu estou na frente, vem da cá. Então tem até uns tantos assim, inusitados, engraçados, né? Mas interessa com fraternização. Tem um negócio de cobrança e tal, claro que a partir do sub-15, daí o buraco é mais embaixo. Mas não, então vai ser uma festa e tal, e continuo no domingo, 9:30 da manhã, vamos receber Mafra. Quer dizer, então, aqui nesse final de semana, sábado, domingo, no ginásio de Pastuche, nós vamos matar 3 coelhos, né, com uma cajadada só. Vai ser uma festa, compareça que você vai ver coisa muito bacana, o esporte pelo esporte, alegria de tentar vencer, de arremessar, de vibrar com vocês que vão fazer.
Professor, com relação ao trabalho específico com essa faixa etária, por seu início, né, professor destacou anteriormente que é despertar um interesse pelo esporte. Até a orientação tática, ela é diferente se comparada a categorias mais superiores?
Mas não tenho dúvida que é. É claro que você não vai chegar para uma guria de 9 anos de idade, ou um piá de 10, 11. Ô, cara, você não fez a caixa. Ô, cara, você não se posicionou na frente. Ô, cara, não tem nada disso. É velocidade, fundamento, bate com a direita, bate com a esquerda, tá livre, arremessa, tiver marcado, procura driblar. Quer dizer, tudo aquilo que você ensina no início do trabalho, né, os dois técnicos, Neto e Uná, é driblar, ter bastante habilidade com as duas mãos e saber passar. O resto, aí vem aquele negócio que você também sabe, né? Tem uns caras que já nascem, né? É nato a habilidade e a competência dele. E outros não. Ainda vão demorar um pouco mais. Então, o específico é fundamento, habilidade, passar, receber, caminhar, coordenar, pau. A vitória, ou a cesta, ou de 2, de 3, isso não tem. Eles querem saber de jogar, fazer a cesta. Por isso que é a beleza da iniciação, bem dirigida, é claro, nessa fase de 12 e 13, né? Com a tabela mais baixa, mas tem menininha, piazinha ali de 9 anos de idade. Vai ser muito bacana.
Com relação às outras categorias, professor, mais à frente teremos as primeiras etapas do Campeonato Catarinense. Como é que está a projeção da temporada? Porto União novamente será um dos adversários a ser batido?
Com certeza. O Sub-15 feminino, é claro que nós perdemos uma Atina, que até é convocado para a Seleção Brasileira Sub-15 foi. Nós perdemos Júlio e perdemos David, né, Deise. Então, mas ficou Bruna, ficou Ana, ficou Emily, ficou Cibele, ficou Stephanie, ficou Carol, ficou Aline, enfim, Luano, jogador do ano passado eram 13, e esse ano já vão tirar. Agora, sub-15, sim. Daí o buraco é mais em passo, já tem a cobrança, porque você já está, no mínimo, com 3 anos e meio de basquetebol. Aí você já tem que saber se posicionar para pegar uma bola. Não importa se o jogador ou a jogadora é mais baixo ou mais alto. Você tem que tomar frente, tem que fazer aquilo que a gente chama a caixa, tem que fazer o triângulo no perímetro defensivo quando arremessado. E você aí já pode cobrar da atleta ou do atleta, né, um posicionamento mais técnico, mais fundamentado. Aí, então nós temos aqui, pensando que não é uma chave terrível. Imagina você a Jaraguá, Pissarra, Joinville, São Bento, Mafra e Porto União. São 6 equipes para apenas 3 vagas. Vai dar uma luta, porque Jaraguá é Jaraguá, Joinville, Joinville, todo mundo conhece. São Bento também nessa categoria sub-15 é uma equipe forte, Mafra um pouco mais nova, mas enfim, somos uma equipe a ser batida, sim, mas também temos que bater Jaraguá, Joinville para tentarmos passar outra fase. A primeira rodada já está marcada só para o final do mês de maio. Esse abril é só 12 e 13. Então, final do mês de maio e já são 2 jogos fora. No sábado, em Pissarras, contra a seleção local, e no domingo, na volta para casa, né, contra Joinville. Aí que eu vou mais embaixo e a competitividade existe.
A Associação de Pais e Amigos do Basquetebol, a APAB, dando total suporte, né? Foi realizado o evento no início do ano para poder projetar recursos para a temporada. Como é que está a motivação dos pais, professor, para essa temporada?
Sem os pais e sem a APAB e sem a imprensa tipo você, nós não estaríamos vivos, né? Porque, por enquanto, eu acho que vai melhorar. Eu acho que esse ano vai ter uma melhoria no funcionamento. Então, como você já noticiou, nós já explicamos, né? O almoço deu R$ 8.650 limpo. Agradecemos ao Grupo Hope, né, pela sessão do local novamente. Tivemos também, vamos ter um repasse agora, na segunda-feira, de R$ 5.000 da Federação Catarinense. Você tem dinheiro, calma, esses R$ 5.000 é para pagar as arbitragens para as categorias de base. Então vejam vocês, vem um delegado, 2 mesárias e um árbitro de fora. E temos 2 árbitros aqui, o árbitro nacional Jorge Maico e o Neylor, que agora também é delegado, mas vai colaborar. E vamos colocar no hotel, tem a refeição e também tem o transporte. Esses 5 mil vai dar tranquilo para pagar a arbitragem, certo? Mas quando viajarmos, fomos para fora, só para dar um exemplo, no próximo dia 27 e 28, o masculino joga sábado em São Joaquim, dorme em São Joaquim e domingo joga em Lá. Só o ônibus. 2.500. Aí tem alimentação, café, almoço, lança. Mas vai dar tudo certo, porque os pais ajudam muito. Nós temos a colaboração das empresas. Então nós temos um pessoal muito legal, os padrinhos e tal. No final do ano, nós vamos chegar com bastante, digamos assim, não vou dizer sufoco, mas as contas com dia. Como terminamos ano passado? Parabéns, pais. Parabéns, mães. Parabéns, empresários e a imprensa.
Fim de semana, então, todos os caminhos levam ao ginásio de esportes Israel Pastuch. O pessoal estava sentindo falta do Pastuchão com um grande evento de basquetebol.
É, como tivemos na semana passada, né? Um jogo, eu também fui assistir, não acreditava tanto, mas que barbaridade, que muito bom, né? 35 mais. O pessoal, assim, não tão veterano, 35, 40 anos ainda, estão em plena forma, né? Muito bom nível técnico e foi muito bacana assistir esses 2 dias. E agora, essas crianças, né? Futuros craques podem surgir. Pode surgir. Foi dali que surgiu uma Átina. Foi ali que surgiu uma Bruna. Foi considerada a melhor jogadora sub-15 do Sul Brasileiro no passado, como nós ganhamos. Né? Como masculino. O Neto descobriu aí um tal de Rabelo, um gurizão de 12 anos. Hoje tem 13. Então, dentre a quantidade, vai ser, né, a qualidade. E quem sabe lá se não vai sair um grande jogador. O objetivo é educar. É preparar para a vida. Né? Agora, se sair assim, e sempre sai. Sempre sai dos 2 naipes, né? Mas no feminino, algum craque, sejam bem-vindos.
Obrigado, professor. Até a próxima.
Eu que agradeço.
CBN Vale do Iguaçu.
E hoje tem rodada do Campeonato de Futebol 7 lá de Porto União, hein, Dudu?
2 jogos válidos pela segunda divisão lá no campo do Estádio Municipal Armando Sarte. Às 7h15, Açougue Serve Bem e Juventus FC. Às 8h15, Esqueceram de Mim e Limeira.
E neste fim de semana, lá no ginásio do Colégio São José, aliás, dos Santos Anjos, em Porto União, acontece a Copa Fênix de Voleibol, os jogos todos eles no domingo. Às 8 da manhã, União Voleibol e Fênix, 9 horas Nova Era e ABB, 10 da manhã Bituruna e Fênix, 11 horas AB e Nebáfia, 1h30, aliás, 1 da tarde, União Voleibol e Bituruna, 2 da tarde Máfia e Nova Era. Às 3 da tarde as semifinais e a grande final prevista para as 6 da tarde. Então, um domingo repleto de voleibol lá no ginásio do Colégio Santos Anjos. 4h50, intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta com outras informações. Até já.
CBN Vale do Iguaçu. CBN Vale do Iguaçu.
Estamos de volta aqui na CBN, mais um destaque local. Ontem a equipe de Cruz Machado goleou São Mateus do Sul pelo placar de 5-1 na abertura de mais uma rodada do campeonato da Ansulpar. Com o resultado, o Cruz Machado assume a liderança da competição ao lado de Paulo Frontin. Amanhã, 8h30 da noite, General Carneiro, União da Vitória. E no sábado, a equipe de Bituruna recebe Paula Freitas. Esse é o cronograma desta semana da terceira rodada do campeonato da Ansulpa. Fala de Libertadores da América, Dudu. O Cruzeiro é 100% de aproveitamento. Ontem, com um show de Fred, goleou o Huracán da Argentina no Mineirão pelo placar de 4-0.
3 gols do atacante Fred, mais uma vez ele marcando hat-trick. Foi assim na semifinal do Campeonato Mineiro também contra o América. Então vive uma grande fase o experiente centroavante do Cruzeiro. Mas não só ele, o time Celeste está invicto na temporada. É o único brasileiro dos grandes, né, times do futebol brasileiro que está invicto aí no ano de 2019. E a campanha 100% de aproveitamento da Libertadores, 4 jogos, 4 vitórias, garantiu antecipadamente a classificação do Cruzeiro para as oitavas de final.
Já o Atlético Mineiro perdeu de virada para o Cerro Porteño por 4-1 e hoje demitido o técnico Levir Cupi às vésperas do clássico contra o Cruzeiro na final do estadual.
Realmente, foi uma surpresa não pelo que o time vinha jogando, porque o time precisava de mudanças, mas por ser véspera de decisão de Campeonato Mineiro. Então o time até o momento não anunciou se vai trazer algum técnico antes dessa decisão, é muito difícil porque envolve aí toda uma negociação e o jogo já é domingo, então foi pego de surpresa aí o torcedor do Galo com esse anúncio de demissão do Levir Cupi. Ele mesmo, o Levir, falou que ficou surpreso por conta dessa questão da final do final de semana aí contra a equipe do Cruzeiro, o grande clássico na decisão do Campeonato Mineiro. Mas a campanha na Libertadores foi péssima até aqui, o time em 4 jogos, 3 derrotas, apenas uma vitória contra o Zamora em casa, e o time sofreu para vencer os venezuelanos do Zamora, foi 3-2 de virada, estava perdendo por 2-0, precisou ser expulso um jogador do time venezuelano para aí sim o Galo conseguir a virada. Então, uma campanha até aqui vexatória do Atlético, tomou uma goleada ontem, saiu na frente por 1-0, mas dos 4 gols que levou, 3 foram falhas da defesa. Isso mostra que o time precisa de correções urgentemente.
O Grêmio venceu pelo placar de 3-1 o Rosário Central da Argentina na Arena em Porto Alegre e respira na competição, né?
O Grêmio necessitava dessa vitória porque, em caso de outro resultado, já estaria eliminado da Libertadores. E venceu por 3-1, 2 gols do lateral direito Leonardo, uma surpresa, vem apoiando muito bem, ele já fez o gol da vitória no Grenal que tivemos no Campeonato Gaúcho esse início de ano. Então o Leonardo Gomes vem sendo uma surpresa positiva do Grêmio na temporada. Outro gol foi do Jean-Pierre, jovem revelação aí do Grêmio, 20 anos de idade, ele que está assumindo o lugar do Luan, que está afastado, o atacante Luan. Então o Jean-Pierre vem jogando muito bem, ontem fez um dos gols, e o Grêmio consegue aí se recuperar na competição. Agora já não tem aquela questão de depender de resultados. O Grêmio, com a vitória de ontem e com a derrota do Universidade Católica para o Libertar, o tricolor gaúcho agora só depende de si para avançar às oitavas de final.
4h56, agora um giro pelo futebol de São Paulo.
Na Arena, o Palmeiras queria apagar a má impressão da queda no Campeonato Paulista diante do São Paulo. O adversário era o colombiano Júnior de Barranquilla pela Libertadores. Os minutos que antecederam o duelo, no entanto, foram de violência contra os jogadores do Palmeiras, que tiveram o ônibus apedrejado por torcedores do próprio clube. Quando a bola rolou, o Júnior teve a posse, mas não finalizou. Quando o Palmeiras conseguiu chutar a gol, marcou, com Daverson. A partida seguiu da mesma forma. Os colombianos tinham a bola, mas não finalizavam. E o Alviverde criava nos contragolpes. Aos 10 do tempo complementar, Dudu fez o segundo. E aos 44, Johan determinou a vitória. 3-0. Para o técnico Felipão, o time jogou para a verdadeira torcida do Palmeiras. E conseguiu um resultado importante.
A verdadeira torcida do Palmeiras, tanto eu quanto o Bruno, quanto os jogadores, nós devemos agradecer. Só isso. O restante, tenho que comentar sobre o jogo. Um jogo bem, bem equilibrado, estudado pela forma como a equipe adversária jogava. Conseguimos os 3 pontos que pretendíamos.
O Palmeiras está agora a um empate da próxima fase da Libertadores. Hoje o Santos estreia na Vila Belmiro em 2019, depois de o estádio passar por reformas. A partir das 9h30 da noite, o Peixe encara o Atlético Goianiense no segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Como perderam por 1-0 no primeiro jogo, os santistas precisam vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por 2 gols para resolver o duelo no tempo normal. Segundo o estratégico do Jorge, haverá pressão pelo fato de o time ter sido eliminado no Paulista, mas se o desempenho for semelhante ao de segunda-feira contra o Corinthians, o Peixe tem condições de avançar.
Claro que vai ser um jogo muito difícil e vão vir fechado como foram lá em Goiânia, então a gente tem que saber que temos que entrar com calma, manter o equilíbrio para poder fazer uma boa partida e quem sabe classificar.
O meia Jamota, machucado, e o zagueiro Gustavo Henrique, suspenso, são desfalques. A tendência é de que o Santos inicie com Everson, Vitor Ferraz, Aguilar, Luiz Felipe e Jorge. Alisson, Pituca, Sanches e Cueva, Rodrigo e Derlis Gonzalez. No São Paulo, segue a dúvida sobre o aproveitamento do atacante Pablo no primeiro jogo da final do Paulista contra o Corinthians no estádio do Morumbi. O jogador não participou dos treinos novamente por conta de dores na panturrilha. Por outro lado, Hernani está liberado para reforçar o clube. No Corinthians, os jogadores se reapresentaram após a folga da terça-feira. A expectativa é de que no domingo o time seja praticamente o mesmo que iniciou o confronto com o Santos na segunda. Ficam as dúvidas, no entanto, sobre as escalações de Wagner Love ou Pedrinho e de Sornosa ou Jadson. De São Paulo, Gabriel Dutziak.
Então tá aí, vitória do Palmeiras ontem, Dudu, 3-0 diante da equipe do Júnior de Barranquilla, mas o fato lamentável, alguns bandidos acabaram apedrejando o ônibus na chegada ao Allianz Parque.
O time é atual campeão brasileiro, tá certo que foi eliminado em uma semifinal, mas foi em um clássico, foi nos pênaltis, dá para jogar mais futebol, o time do Palmeiras tem elenco para isso, mas não dá para entender essa atitude da torcida de vândalos, na verdade, como você falou, de bandidos, de jogarem pedras contra os próprios jogadores do time que eles torcem, então isso é inadmissível. O Palmeiras, uma boa vitória, 3-0, já falta só um ponto para o Palmeiras garantir a classificação, joga em casa ainda a última rodada contra o São Lourenço, tudo encaminhado para o Verdão chegar às oitavas.
O Palmeiras ainda pode assumir a liderança do grupo na Libertadores. Valeu, Dudu, obrigado e até amanhã.
Valeu, Ricardo, abraço a todos, até amanhã.
E hoje tem futebol aqui na CBN com o Santos pela Copa do Brasil. Grande abraço e até amanhã.